Boa tarde, caro ouvinte, e seja bem-vindo à quarta parte da síntese do livro As 25 Leis Bíblicas do Sucesso. Olá, e sejam bem-vindos ao podcast Pare, Escute, Ajuste. O meu nome é Luís Barbudo e criei este podcast para ajudar a forma como agimos e reagimos ao que nos acontece nas mais diversas situações e desafios que a vida nos oferece. Espero que goste e ajuste. Hoje vamos falar das leis do relacionamento. E aqui também existem 5 leis. Começamos com a primeira, a lei do amor. E com referência à Bíblia, Mateus capítulo 22, versículo 36 ao 40. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem de toda a lei e os profetas. Amar o próximo é um ponto de partida essencial para as relações interpessoais e sociais. O conceito de amor ao próximo parece muito idealista, mas existem casos de aplicação eminentemente prática desse conceito. Como é que Gandhi conseguiu vencer o exército inglês e levar a Índia à independência sem um único tiro? Como é que Martin Luther King Jr. revolucionou os direitos civis dos Estados Unidos por meio de um movimento igualmente pacífico? E como é que Nelson Mandela acabou com o apartheid na África do Sul? Eles aplicaram a poderosíssima lei do amor. Fazer o bem aos que fazem o mal é algo que funciona. E Jesus Cristo pregou sobre isto às multidões, como está em Mateus, no capítulo 5, do versículo 43 e 44. Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Para muitas pessoas, estas lições parecem algo impossíveis de ser colocadas em prática e até mesmo assustadoras. Mas pare e pense objetivamente. Alguém que não faz o mal a ninguém provocará espanto e admiração e perderá muitos inimigos e deixará uma marca pessoal onde quer que esteja. Ou seja, esta lei, a lei do amor, funciona. E em Provérbios encontramos no capítulo 25, versículo 21. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. A regra de ouro é, portanto, tudo o que quiserdes que os homens vos façam, fazei-o assim também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Mais uma vez, Mateus, no capítulo 7, versículo 12. Trate os outros como os gostaria de ser tratado. Os autores fazem referência à valorização do próximo. E em Coríntios, capítulo 12, versículo 12, temos o seguinte. Assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros do corpo, embora muitos, constituem um só corpo. A conclusão é que todas as partes do corpo são importantes. Ou seja, como é que seria se o dedo grande do pé, ou o pé, ou a mão, achassem que não são tão importantes e quisessem ser a cabeça? Como é que o corpo funcionaria? O corpo precisa da cabeça, precisa das mãos e precisa dos pés. A mesma percepção pode ser aplicada a uma equipa, repartição ou empresa. Por isso, sugerimos que você valorize todas as pessoas, não importando em que lugar da hierarquia elas se encontram. E se o ouvinte exerce uma profissão humilde, deve orgulhar-se dela. Existem aqueles que não progredem porque acham que não devem ou que não podem. E os autores discordam. Cada um de nós, seja em que posição e função estiver, pode melhorar a sua vida. Contudo, se alguém está feliz onde está, não precisa de crescer apenas para agradar à sociedade. E a ideia é muito simples. Valorize o próximo. Valorize-se a si mesmo. Pense em todos da equipa, do grupo. Ame o próximo como a si próprio. E este capítulo termina com uma citação de Santo Agostinho. A medida do amor é amar sem medida. Segunda lei das leis do relacionamento é a lei do acordo. Em Amós, capítulo 3, versículo 3. Acaso andarão dois juntos se não estiverem de acordo? A lei do acordo envolve construir relações saudáveis e amistosas, fazer bons acertos, evitar brigas, guerras e litígios desnecessários, buscar a paz sempre que possível e respeitar a autoridade. Muitos esquecem que a colaboração, seja a nossa em relação aos outros ou vice-versa, aumenta as perspectivas de êxito. Os especialistas apontam que há três fases fundamentais no desenvolvimento pessoal e profissional: a dependência, a independência e a interdependência. Na fase inicial da vida, seja de um bebê ou de um profissional em formação, uma pessoa depende plenamente dos que a cercam. Na etapa seguinte, já adolescente ou como profissional recém-formado, torna-se independente nas suas tarefas fundamentais. Já sabe o que fazer na maioria das situações. Por último, na interdependência, uma pessoa adulta ou profissional de alto nível certamente estará na etapa mais avançada, a interdependência. Nesta fase, a pessoa sabe que precisa de muita gente e muita gente precisa dela. Só se mantém no topo aqueles que aprendem a cooperar uns com os outros e a obter a cooperação dos demais, criando uma sinergia e um ciclo virtuoso de desenvolvimento mútuo. Existe uma máxima conhecida entre advogados que diz: um mau acordo é sempre melhor do que uma boa briga. Os autores fazem referência neste capítulo a que se deva evitar as guerras e citam Mateus, no capítulo 5, do versículo 25. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Quando Deus instruiu o povo de Israel, ainda no tempo de Moisés, estabeleceu uma lei acerca da guerra. Quando te aproximares de alguma cidade para pelejar contra ela, oferecer-lhe-ás a paz. Deuteronômio, capítulo 20, versículo 10. E o apóstolo Paulo também nos deixou uma bela lição: não façais por contenda ou vanglória, mas por humildade. Cada um considera os outros superiores a si mesmo. Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Existe um conselho dado por Baltasar Gracian no seu clássico A Arte da Prudência, escrito no século XVII. E este conselho que ele dá há mais de 300 anos está na Bíblia há 2 milénios. Mas, assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pedro, capítulo 1, versículo 15. Ninguém perde por ser correto e respeitado pelos demais. Portanto, comporte-se de maneira a que os seus amigos e inimigos testemunhem a sua dignidade. Quando somos reconhecidos pelas nossas virtudes, há um efeito colateral. Passamos a ser alvo dos maus e dos invejosos, que tentarão desconstruir a boa imagem que formamos. Nessas horas, tenha paciência. Não aceite nem retribua provocações. E deixe o tempo agir. A verdade vence sempre. Se o invejam, isso é sinal de sucesso e sinal incômodo, mas, ainda assim, um sinal. Muitos se aproximarão para tentar aproveitar-se do seu bom caráter, mas outros estarão à procura de uma parceria com o seu nome, que será respeitado. Alguns poucos, mas fiéis, defendê-lo-ão até às últimas consequências. Não se preocupe, não precisará de muitos amigos fiéis nas horas da dificuldade. Apenas alguns serão o suficiente. Não se esqueça de que não é nos momentos de festa, mas nos momentos de angústia que se descobre com quem se pode contar. Aquele que é amigo ama o tempo todo, e na angústia se faz irmão. Provérbios, capítulo 17, versículo 17. É necessário ter uma boa atitude. O servo do Senhor não deve discutir, mas ser amável para com todos. Timóteo, capítulo 2, versículo 24. O lendário comandante Rollin Amaro, o criador da TAM Linhas Aéreas, dizia: prefiro pessoas que eu tenha de segurar do que pessoas que eu tenha de empurrar. E o palestrante e escritor Eduardo Almeida, que trabalha na área de treino e educação corporativa, afirma hoje em dia que não basta ter conhecimentos técnicos, é preciso ter habilidade e atitude e saber relacionar-se. E num evento, realizado em 2011 em São Paulo, ele chamou a atenção para o facto de 80% das demissões serem decorrentes de problemas de atitude, ou seja, de comportamento, e apenas 20% de falhas técnicas ou de conhecimento. Uma das características importantes, tanto para liderar quanto para fazer parte de uma equipa saudável e produtiva, é a capacidade de não se ofender por qualquer coisa, de perdoar e de esquecer erros e ofensas, e não se melindrar facilmente, não sentir necessidade de se vingar ou devolver as palavras duras. Ter um espírito de solidariedade, seja com pessoas mais fracas, seja com as de trato difícil. Isto é muito relevante. Em Provérbios, capítulo 20, versículo 3, diz assim: honroso é para o homem o desviar-se de questões, mas qualquer insensato se intromete nelas. E a Bíblia diz também que a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Também em Provérbios, capítulo 15, versículo 1. Ao fazer a paz e não a guerra, torna-se uma pessoa muito mais agradável, trilha um caminho mais leve e, sobretudo, não perde o seu foco, que é produzir e não discutir. Salomão deu outras dicas importantes, também ao dizer que a sabedoria, a prudência, a discrição do homem dá-lhe paciência e fala de ser tardio em irar-se. E é glória sua passar por cima das ofensas, assim como perdoá-las. E se as pessoas atentassem a estes ensinamentos, dificilmente se envolveriam em confusões, pois, como diz o ditado, quando um não quer, dois não fazem. Este capítulo termina com uma pergunta: então, o mercado não exige agressividade? Sim, exige, mas não contra pessoas ou empresas. A postura agressiva refere-se à inovação, à capacidade de atrair clientes, a expor melhor o seu produto, a oferecer melhor os seus serviços, a cortar custos e a ser mais produtivo e eficiente. Queremos superar a sua concorrência, mas isso não significa que queiramos destruí-la. Acreditamos que é possível conviver no mercado procurando ser o melhor profissional ou a melhor empresa, mas sem fazer o mal. Queremos que o mercado é grande e está em expansão. Há lugar para todos. E assim passamos para a terceira lei dos relacionamentos, a lei da utilidade. Quem cuida de uma figueira comerá do seu fruto, e quem trata bem o seu senhor receberá tratamento de honra. Provérbios, capítulo 27, versículo 18. A Bíblia considera pecado poder ser útil e não o ser, poder fazer o bem e não o fazer. Pecado não é apenas matar, mentir, adulterar, roubar, ou seja, não é apenas fazer as coisas erradas. Também é não fazer as coisas certas. É omitir-se. A omissão do bem é uma conduta errada. E eis o que diz o texto: pensem nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Tiago, capítulo 4, versículo 17. Ser útil é uma determinação bíblica. Pode segui-la por motivos religiosos, para não pecar, ou simplesmente porque deseja ser um bom profissional. Muitos acham que não têm o direito de servir os outros, porque não precisam de ninguém. Escolhem o isolamento por timidez ou até mesmo por orgulho. Com isto, estabelecem precocemente um limite para o seu desenvolvimento profissional. E Jesus foi muito claro ao afirmar que, se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Marcos, capítulo 9, versículo 35. Ser servo pode ser entendido como ser útil a todos. Tenho uma questão para si, caro ouvinte. Quantos empregados aceitam ou desejam ser fiéis no pouco? A maioria fica à espera de uma promoção, para só então mostrar como é capaz de trabalhar bem e com dedicação. E é lógico que aquele que não é fiel no pouco jamais será no muito. E eu pergunto: como é que alguém pode imaginar que um chefe vai elevar um funcionário que nunca mostrou serviço a posições mais destacadas e com maiores rendimentos? Muitas pessoas deixam de progredir na carreira porque não produzem bem para a empresa. E, algumas vezes, ainda lesam o património colocado sob a sua administração. Os resultados irão aparecer a qualquer momento e os efeitos negativos sobre esse profissional serão uma mera consequência. Contudo, aquele profissional comprometido, preparado, íntegro e que produz resultados será disputado para cargos de excelência. Em alguns casos, são feitos verdadeiros leilões para ver quem consegue levar aquele craque para a sua empresa, oferecendo-lhe o melhor salário e benefícios. Joyce Meyer diz: "Eu posso não estar onde gostaria de estar, mas estou feliz por saber que estou a caminho." Eis uma grande dica para descobrir onde será útil na empresa. Descubra aquilo que faz muito bem e concentre-se nessa tarefa. E se ainda não é muito bom em nada, trabalhe para ser excelente em alguma coisa. Quando alguém é útil, chega à altura em que se torna indispensável. E não importa se a empresa é sua ou não, não importa se é da sua família ou se de um grupo qualquer, não importa se é boa ou não para a sua carreira ou para os seus objetivos, mas está ali a trabalhar, seja útil para a empresa e para todas as pessoas para as quais trabalha. E como abrimos este capítulo, Salomão diz: "Quem trata bem o seu senhor, receberá tratamento de honra." Este capítulo faz referência a também diversos tipos de relações. Há a relação do perde-perde, há a relação do ganha-perde, há a relação do perde-ganha e há a relação do ganha-ganha. E em Provérbios temos, no capítulo 11, no versículo 24: "Ao que distribui mais, se lhe acrescenta, e ao que retém mais do que lhe é justo, é para sua perda." Se o negócio for vantajoso apenas para um dos lados, não irá durar muito tempo e provavelmente vai gerar ressentimentos, fazendo com que a pessoa que se sente prejudicada parta para outra relação que não seja expoliativa, opressiva ou desigual. O objetivo deve então ser, portanto, estabelecer relações positivas em todas ou em que todas as suas partes envolvidas saiam a ganhar e não apenas você. É reforçado neste capítulo também a importância do trabalho em equipa. Um ao outro ajudou e ao seu irmão disse: "Esforça-te." Isaías, capítulo 41, versículo 6. Jim Collins, autor do best-seller Empresas Feitas para Vencer, disse numa conferência que precisamos de construir equipas nas quais as pessoas certas estejam nas posições certas. E para isso deu algumas dicas sobre as pessoas certas. São aquelas que: número 1. Encaixam nos valores principais da empresa. Número 2. Não precisam de ser controladas muito de perto. São automotivadas e responsáveis. Número 3. Compreendem que não têm um emprego, mas sim responsabilidades. Número 4. Fazem o que se comprometem a fazer. Cumprem a sua palavra. Número 5. Têm maturidade diante do espelho e da janela. Número 6. Conseguem crescer juntamente com o seu cargo e as suas responsabilidades. E por fim, número 7. Têm uma enorme paixão pela empresa e pelo que fazem. Vale aqui a pena explicar o número 5, em que se trata do espelho e da janela, que diz: as pessoas certas têm a maturidade diante do espelho e da janela. O mau profissional, quando tudo funciona bem, olha para o espelho e julga que o mérito do sucesso foi dele. Mas quando algo corre mal, olha para a janela, procurando atirar a culpa para outra pessoa. Já um bom profissional age de modo inverso. Quando as coisas funcionam bem, ele atribui o sucesso à equipa e vai para a janela. E quando algo corre mal, pergunta-se onde errou e como poderia ter evitado o problema, olhando-se ao espelho. A lei número 4. A lei do aconselhamento. Onde não há conselho, frustram-se os projetos, mas com a multidão de conselheiros se estabelecem. Provérbios, capítulo 15, versículo 22. A lei do aconselhamento determina que, antes de tomar decisões importantes, deve ouvir conselheiros, e de preferência com formação e visões de mundo diversas. Deve evitar-se ouvir apenas uma pessoa, pois corre-se o risco de a elevar à posição de divindade. E os 10 mandamentos alertam sobre o quão perigoso é atribuir essa função a um ser humano. E se não acredita em Deus, este é mais um motivo para não entregar este cargo ou encargo a outro ser humano. Os japoneses costumam dizer que, por menor que seja uma pedra, ninguém consegue ver todos os seus lados ao mesmo tempo. Procure sempre aprender com quem sabe mais. Em Provérbios, capítulo 24, versículos 5 e 6, refere: mais poder tem o sábio do que o forte, e o homem de conhecimento do que o robusto. Com medidas de prudência, farás a guerra. Na multidão de conselheiros está a vitória. Ao ouvir uma pessoa, verifique cuidadosamente se ela age com boa fé, analise o seu passado e a sua experiência, e procure informar-se sobre se ela tem interesses pessoais no assunto em questão. É reforçado aqui, neste capítulo, a importância do feedback. Em Provérbios, capítulo 27, versículo 17: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Quando Salomão fala em afiar, está a referir-se ao ensino e ao feedback, que não deixa de ser uma forma de aconselhamento. Buscar e aproveitar o feedback é um grande diferencial de excelência, uma forma de aprimorar as nossas competências. Segundo Raul Candelouro, não se ensina a dar ou receber feedback na escola. Aprendemos sempre da pior maneira, com as cicatrizes da nossa falta de planeamento e das respostas inesperadas que a vida nos atira à cara. O interessante é que sabemos criticar, mas dar feedback é mais do que isso. Precisamos de aprender a fazê-lo corretamente se quisermos realmente mudar algo de forma construtiva. Nenhum líder ou empreendedor chegará muito longe se não desenvolver a capacidade de dar e receber feedback. Ao receber feedback positivo, agradeça, mas não se deixe levar pelos elogios. Quanto melhor estiver, maior o cuidado para não se tornar vítima do sucesso e se achar tão bom que não possa errar. Ao receber um feedback negativo, agradeça também e verifique até que ponto a crítica é fundamentada. Salomão diz: leais são as feridas feitas pelos amigos, mas os beijos do inimigo são enganosos. Provérbios, capítulo 27, versículo 6. E este capítulo termina com uma citação de Rick Tate, que diz: o feedback é o pequeno almoço dos campeões. E a última lei dos relacionamentos é a lei da liderança. Os que lideram bem são dignos de dupla honra. Timóteo, capítulo 5, versículo 17. Ninguém sobe na vida sem algum grau de liderança. Pode até nem querer liderar os outros, mas jamais terá êxito se não aprender, pelo menos, a ser líder de si mesmo. E se aprender a liderar-se a si mesmo, algo que poucos conseguem, acabará por liderar outras pessoas de uma forma muito natural. Faça isso e os outros vão inspirar-se em si e segui-lo. Carlos Wizard Martins, autor do Desperte o Milionário que Há em Si e também de Motivação, Liderança e Sucesso, oferece várias dicas para quem deseja ser um líder, das quais selecionamos três. Seja um criador de soluções, não de problemas. Foque-se nas pessoas, não nas estruturas. Ame fazer o que faz. E outra coisa que o Wizard diz é: não tente mudar os outros, mude-se a si mesmo. Este é um grande caminho não só para a liderança, mas para o sucesso. Como ensinava Gandhi, aquele que não é capaz de se governar a si mesmo não será capaz de governar os outros. A carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, do versículo 7 a 21, ressalta algumas condutas essenciais, tanto para o bom líder quanto para qualquer profissional. Confira os seus ensinamentos. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mau, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Compartilhem o que têm com os santos nas suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todos os possíveis para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, se tiver sede, dê-lhe de beber. Ao fazer isto, amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Quem está em posição de funcionário ou prestador de serviços deve ter cuidados, ser respeitoso e agradável. Não no sentido de adular ou aborrecer o chefe, mas de o servir bem. Quando as circunstâncias são favoráveis, isso é fácil. Mas a Bíblia prevê como funciona a nossa mente e emoção e orienta que, mesmo nas situações adversas, cada um faça prevalecer a fidelidade e o respeito aos outros, tenham eles razão ou não. E diz assim: exorta os servos a que se sujeitem ao seu Senhor e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes, mostrando toda a boa lealdade. Tito, capítulo 2, versículo 9 e 10. Terminamos então este capítulo com uma citação de John Maxwell, que diz: a liderança é influência e não posição. No próximo capítulo falaremos das leis da evolução pessoal. Até lá, um ótimo dia e um bem-aja. E assim foi mais um episódio do podcast Pare, Escute, Ajuste. Espero que este conteúdo seja útil e uma mais-valia para o seu dia-a-dia, porque se vive melhor quando está bem. Então pare para sentir, escute o seu coração e ajuste a forma como reage ao que lhe acontece. O meu nome é Luís Barbudo e poderá encontrar mais ajustes em www.pareescuteajuste.pt. Um bem-aja para si!